Coloca a tela para mim com o versículo do Salmo 67, versículo 1 e 2. Esse é um salmo missionário. É um salmo que fala dessa bênção que a gente acabou de cantar. E o salmista diz que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O salmista diz que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. E a segunda parte, esse segundo versículo que diz: para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Se você olhar para esse texto que está aqui, você vai perceber que o salmista começa na terceira pessoa do singular. Que Deus tenha misericórdia de nós. E no versículo 2, ele vai falar na segunda pessoa, ele vai dizer: para que sejam conhecidas na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. O que é a bênção de Deus para você? Nós acabamos de cantar aqui. O que é a bênção de Deus? O que nós estávamos fazendo com essa família aqui? Que está indo como obediência ao chamado do Senhor para os ribeirinhos lá na Amazônia, distante de Manaus. Nós já fomos em duas viagens para os ribeirinhos enquanto igreja. Estaremos indo na terceira viagem. E essa terceira viagem nós vamos até Fé. São 3 horas de barco até chegar lá. E lá ficaremos 3 dias, atendendo, cuidando, pregando, e eles já estarão lá, e nós estaremos abençoando também essa família, e depois mais quase 3 dias de volta. O que nós estávamos ministrando sobre eles? O que é bênção? O que é a bênção do Senhor? O que o salmista estava dizendo? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. A palavra bênção, na língua do Velho Testamento, que é o hebraico, ela pode ser interpretada de algumas maneiras. As duas mais frequentes, ou mais significativas segundo os teólogos: uma vem do verbo ajoelhar, dando para nós a ideia de um Deus que se inclina, de um Deus que se ajoelha, como um pai se ajoelha para um filho, como alguém como eu e você . Alguém que está caído e você se ajoelha para atender, para cuidar. Alguém que tropeçou, caiu e que você se ajoelha. Essa é a ideia, uma das ideias da palavra bênção no Antigo Testamento. Então pensa nisso. Quando você clama pela bênção de Deus, você precisa entender que o dono da bênção é Ele mesmo, e Ele se inclina, e Ele se ajoelha. E quando o salmista diz: faça resplandecer o seu rosto sobre nós, o rosto de Deus sobre você e sobre mim, tem a ver com Sua presença, com o seu olhar. Nós podemos fazer essa pergunta: Deus tem rosto? Porque não só no Salmo 67, mas também no Salmo 80, no Salmo 4, e lá em Números, quando Deus disse a Moisés: Moisés, fala com Arão para proferir essa bênção sobre o meu povo. E eu queria transmitir essa bênção para você, igreja, hoje, agora. Essa bênção. E você que está na internet, abre os teus olhos e os teus ouvidos para a bênção do Senhor sobre você agora. Foi a ministração de Deus para o povo de Israel, e hoje nós somos o Israel de Deus. E eu vou falar na segunda pessoa do singular, para que você entenda que essa bênção de Deus é para você. Você que está aqui e você que está aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Essa é a bênção de Deus. Esse Deus que se inclina, mas que também te abençoa materialmente, que também te abençoa. Para o Velho Testamento, tinha muita ideia da fertilidade, o quanto isso era importante, e obviamente ainda é importante, mas culturalmente isso era muito forte para elas naquela época, como é muito forte ainda na África. Uma mulher que não tem filhos na África, ela tem extrema dificuldade social. A bênção de Deus para o povo de Israel, e que se estende para toda a terra, sim, tem a ver com prosperidade também, com bênção espiritual. Quando nós lemos esse salmo, e quando nós pensamos nesse Deus que se deu, porque a Bíblia diz que Deus se revelou pela natureza, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite para outra noite, sem palavras, mas se ouve a sua voz. Mas Deus decidiu se revelar nas Escrituras. A Bíblia é a palavra revelada de Deus. É quando Deus decidiu mostrar os seus pensamentos para mim e para você. Porque ele usou o profeta Isaías para dizer: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Assim como a chuva, assim como a neve rega a terra até o profundo, assim é minha palavra, diz o Senhor, e ela não voltará para mim vazia. Deus se revelou pela sua palavra. Mais de 40 autores, escritores, que Deus usou, homens, pessoas como eu e você. Daí, você entender essa expressão: faz resplandecer, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Deus é uma pessoa, mas não é humano. A linguagem bíblica é uma linguagem para nós, porque o interesse de Deus para você e para mim, para toda a raça humana, é de que a gente entenda os seus pensamentos. Por isso a Bíblia diz que Deus se inclina. Por isso que a Bíblia diz que Deus ouve, que Deus tem ouvidos. Por isso que a Bíblia diz que Deus tem mãos. Por isso a Bíblia diz que Deus tem rosto. E esse rosto que brilha sobre nós é para invadir você. É para invadir a sua humanidade. É a expressão do eterno. É a expressão do Deus invisível que invade você, que abençoa você, que transforma você, que toca na tua vida pessoal, que toca na tua vida familiar, que toca na tua vida financeira, que mexe contigo. Quando você ora, Deus me abençoa, tem misericórdia de mim e de nós, e faz resplandecer o teu rosto sobre nós. E esse resplandecer do rosto de Deus sobre nós é a presença de Deus, é a luz de Deus, é o impacto de Deus. Você não vê com esses olhos, mas a tua alma percebe. Esse Deus, dono da bênção, tem enchido as tuas mãos, tem abençoado você. E alguns de nós estamos aqui no templo, talvez atrás de uma bênção. Alguns de nós estamos indo aos templos atrás de um presente. Alguns de nós tem vindo aqui em ambientes religiosos para ter respostas. Alguns estão doentes aqui, adoecidos. Eu falava com um irmão muito querido hoje, que passa um momento muito difícil com a esposa, que está muito doente, num aspecto. Orei por ele hoje de manhã, aqui. Que difícil é. Sim, nós que estamos aqui, vocês que estão na internet, não poucas vezes a gente está aqui pedindo: Senhor, me ajuda, abre uma porta. Senhor, alguns solteiros que estão aqui, algumas solteiras, talvez pedindo a Deus: Senhor, eu quero um homem segundo o teu coração. Talvez você, homem solteiro: Senhor, eu quero uma mulher segundo o teu coração. Talvez você que é jovem e que quer muito ser médico, engenheiro, arquiteto, e você tem pedido a Deus isso. Talvez você tenha feito o Enem agora recentemente, porque você quer galgar, você quer entrar na universidade, você quer ser um profissional. Talvez você queira ajustar a tua família, essa é a bênção que você quer, e talvez você esteja pedindo isso a Deus: Deus, ajusta o meu casamento, pai, o meu filho. E aí, a gente passa do versículo 1 para o versículo 2, e eu queria, assim, de forma muito sincera, dizer para você que a gente precisa fazer uma pergunta. Essa bênção que você está atrás, essa bênção que você deseja, talvez você esteja até celebrando porque Deus já se manifestou, já te respondeu, e você está super feliz, mas a pergunta que a gente precisa fazer é, aliás, talvez seja o próprio Deus que pergunte para mim e para você, porque o salmista está falando na terceira pessoa. Ele está dizendo que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Deixa o versículo, por favor. Tira aqui, por favor, e deixa o versículo lá em cima. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E a pergunta é: para quê? Para que você quer essa resposta? Para que você quer entrar na universidade? Para quê? Para que você quer essa bênção? Porque quando o salmista diz isso, e ele pede misericórdia, graça, favor de Deus, ele diz: Senhor, ajuda-nos, invade-nos, ilumina-nos. E aí é como se Deus estivesse perguntando: mas para quê? E Deus pergunta para você hoje: para quê? O que eu te dei? A minha resposta para você, o que nós vimos hoje aqui, a partir de Paula e Filipe, precisa te trazer uma reflexão, porque o que eles optaram não foi uma escolha para ter fé, foi uma escolha para a vontade de Deus. Deus encheu as mãos da Paula como dentista, Deus encheu as mãos do Filipe como militar, um oficial do exército. E a pergunta que Deus faz para você hoje é: para quê? E eu quero transmitir isso para você, irmão ou irmã. O que que você tem nas mãos? O que que você tem nas mãos? Pastor Rogério, eu falei para você hoje de manhã, porque quando o pastor Rogério pregou aqui, ele falava exatamente sobre isso. É como se nós quiséssemos a bênção, mas a gente não quer o propósito. Não! Deus quer te dar, Deus quer encher o teu cesto, Deus quer usar a tua inteligência, Deus quer usar a tua capacidade intelectual, Deus quer usar as tuas habilidades. Para quê? Para quê? Para que as pessoas conheçam o caminho do Senhor. E para que toda a terra e em todas as nações se conheça a salvação do Senhor. Esse é o propósito da tua vida e da minha vida. O que eu e você precisamos lembrar sempre, 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 que aquilo que o Senhor está nos dando não é para a gente inchar. Não foi mais ou menos isso que você falou, Rogério? Não é para a gente inchar. Nós somos muito ensimesmados. E cada vez mais a nossa sociedade diz: você tem valor e é só para você, e busca as suas coisas. Um egoísmo. E às vezes a gente não percebe que Deus está treinando a gente, Deus está aperfeiçoando a gente, Deus está melhorando a gente para a sua glória, não para a tua glória, não para a minha glória. Quando eu estava no Espírito Santo, lá com meu, junto com um colega, uma pequena clínica, eu comecei a fazer cirurgia de joelho, e comecei a ir na USP, fazer treinamento no Hospital das Clínicas, para fazer artroscopia, ligamentoplastia. O meu objetivo era ficar em Linhares, servindo a Deus em Linhares, adorando ao Senhor ali, partilhando o Evangelho para os meus colegas, para os meus pacientes. Mas o que eu não sabia é que alguns anos depois eu estaria no Senegal, visitando o Senegal e conversando com um ortopedista. Eu disse aqui uma vez, e quando ele me fez uma pergunta, eu estava apenas visitando o Senegal, eu e Elis. E aí ele me perguntou: Humberto, o que é que você mais faz lá no Brasil? O que é que você mais opera? Eu disse: eu opero tudo. Ombro, cotovelo, pé, criança. Mas o que eu mais faço hoje é cirurgia de joelho com artroscopia. E isso era traduzido por uma missionária, porque era o francês, eu não falava. E quando ela transmitiu isso, quando ela traduziu isso para esse médico, o Dr. Charles Diemé, hoje meu amigo, ele desandou a falar. Ele desandou a falar. Eu falei: Verinha, o que ele está falando? Humberto, ele falou que você seria muito útil aqui no Senegal. E eu estava morrendo de medo do Senegal, eu não gostei do Senegal no primeiro momento. E ele disse: você vai ser muito útil aqui, ele disse, fazendo cirurgia de joelho. Porque, ele disse, nós ganhamos um aparelho de artroscopia de joelho da Alemanha e não tem nenhum ortopedista aqui no Senegal que saiba manipular. E eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Porque por um lado era a voz de Deus, mas por outro lado, meu lado humano. Eu estava em treinamento e eu não sabia. E aí Deus nos leva para lá. E esses movimentos de Deus, por favor, em nome de Jesus, pegue o que você tem nas mãos e ofereça ao Senhor. E deixe Ele usar você. Porque quando você orar assim, Deus, tem misericórdia de mim e me abençoe. Faça resplandecer o teu rosto sobre mim, para que se conheça na terra os teus caminhos e em todas as nações a tua salvação. Usa as minhas mãos, Senhor. E anos depois, lá estava eu no Senegal. Atendi uma criança que vocês conhecem, que eu falei uma vez aqui, várias vezes, do Mefibosete. E aí depois Deus me leva de novo para os Estados Unidos para fazer um treinamento, para aperfeiçoar as minhas mãos. Presta atenção nisso, isso não é banal. Deus aponta o lápis. Deus aponta o lápis para a sua glória. E eu fui lá, frequentei alguns hospitais e fiz um treinamento no local onde nasceu o método padrão ouro de tratamento de pé torto congênito no mundo todo. O padrão ouro nasceu na Universidade de Iowa, e Deus me levou até lá, para que eu pudesse treinar. Você tem o vídeo aí, do menino? E a gente vai encerrar, e se o vídeo entrar, vocês vão ver. Eu atendi esse menino lá no projeto Fábrica de Esperança. Tira o som, por favor. Esse menino tinha 8 anos. E esse era o pezinho dele. Quando eu olhei esse menino, eu tive dó dele, mas no meu coração eu disse assim: Senhor, como o Senhor é lindo. Porque o Senhor habilitou as nossas mãos, a minha, as minhas mãos, e Deus me possibilitou treinar outros profissionais lá. E quando eu olhei para os pés desse menino, e esse pezinho esquerdo, que nunca tinha calçado um tênis, e a gente começou a fazer um trabalho com esse método Ponseti que eu treinei lá em Iowa. E 2 meses depois, pode passar o próximo? 2 meses depois de tratamento desse menino, assim ele estava. Louve a Deus, isso é glória para Deus, gente. Isso aqui não é propaganda enganosa, não. Isso aqui é glória para Deus. É só para você entender isso. Esse culto missionário tem esse foco. Acorda, irmão, acorda, irmã. Para de inchar. Obrigado, Rogério, por essa palavra de hoje de manhã. Para de inchar. É para fora. É para fora. É para fora. O que Deus te deu. Se você tem recursos, é para fora. Tem gente que quer estudar, eu com lágrimas, lágrimas, ouvi de uma estudante de medicina, de uma igreja, estava na metade do curso, falou assim: eu não tenho mais recursos. Eu fiquei doente com aquilo, ela parou o curso. Eu fiquei mal com aquilo, porque os recursos são nossos, e a gente que precisa dividir, e a gente que precisa se abençoar. Você precisa, se Deus te deu muito, reparte, abençoa. Faz dessa bênção uma ponte para outras pessoas. O que a Paula vai fazer, o que o Felipe... Não são heróis, gente. São pessoas simples, amáveis, queridas, simples, mas que estão colocando à disposição de Deus o que eles querem. No Casa Cap, nós temos uma sala de fisioterapia melhor do que a maioria das salas de fisioterapia na nossa região, no Casa Cap. E nós temos lá a Thaís, a Monique, a Maristela, a Alessandra atendeu lá, o Rodrigo também atendeu, e a Fernanda é a nossa líder de fisioterapia. E a gente está precisando de fisioterapeuta lá, para atender no Casa Cap. Assim como médico, farmacêutico, dentista, nutricionista. Então, aquilo que Deus te deu, está indo para onde? Fica de pé, em nome de Jesus.